Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta. Nos próximos minutos vamos, com os nossos convidados, descobrir as histórias guardadas dentro dos livros que gostam de ler. Connosco neste programa, feito em parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrim, temos hoje Nuno Artur Silva, fundador das Produções Fictícias e do Canal Q e ex-administrador da RTP, e Tiago Patrício, escritor que em 2011 venceu o Prémio Revelação a Cristina Bessa Luís com o romance Traz os Montes. Nuno Artur Silva, sendo formado em línguas e literatura e tendo vivido nestes últimos anos neste universo do audiovisual, pergunto-lhe, a forma como hoje estamos a consumir televisão mudou bastante nos últimos tempos? Estamos a ver televisão de acordo com aquilo que gostamos, as séries que queremos ver, no tempo em que queremos ver? Isso muda também a cabeça de um programador de televisão necessariamente?
Uhum. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Sim, há uma revolução tecnológica em curso que obviamente traz consigo uma mudança no modo de ver e uma das primeiras curiosidades é de ver televisão. Será que continuamos a chamar este conjunto de visionamentos de televisão? Porque eu julgo que sim, havia um dos autores, esteve na última Web Summit, a propor que o termo TV passasse a querer dizer total video, ou seja, o vídeo total, que nós consumimos de facto hoje em dia. Vemos não só no clássico televisor, mas se calhar, e sobretudo as gerações mais jovens, cada vez mais nos dispositivos móveis, no telemóvel, nos iPads, nos ecrãs dos computadores, e portanto tudo isso é visionamento de conteúdos audiovisuais, poderemos chamar-lhe televisão. Portanto, isso implica, do ponto de vista dos programadores, uma outra lógica. Eu diria que há dois grandes movimentos hoje, se pensarmos em televisão. Um é considerar os canais lineares, isto é, aqueles que estão a dar programas àquela hora certa, e os canais lineares parece-me que cada vez mais tenderão a ser os canais de notícias, os canais de desporto e os canais generalistas, que podemos cada vez mais considerar canais de companhia, um bocadinho como a rádio. E depois há uma outra realidade cada vez mais forte a desenvolver-se, que é os canais on-demand, streaming, aqueles que são a pedido. Filmes, séries, documentários. Não faz sentido a gente sentar-se à espera da série que vai passar às 10 da noite e a levar com os intervalos dos anúncios todos. Não, hoje em dia, cada vez
mas
mais.
Mas isso não pode subverter também a lógica da publicidade, a lógica comercial?
Já está a subverter completamente e espero que subverta muito mais. Vai obrigar, e já está a obrigar, os anunciantes e toda a indústria publicitária a um reposicionamento. Quer dizer, que é que adianta investir em pôr anúncios em intervalos que ninguém está a ver? Depois isto é uma realidade a várias velocidades, não é? Porque há populações, sobretudo a população mais velha, que tem os hábitos ainda enraizados de ver quando dá, ou seja, esperar, e portanto eles levam com os anúncios, mas cada vez mais as pessoas mais novas, mas não só. Quer dizer, eu lembro-me, a minha mãe, que já era velha, gravava as novelas para ver depois, e portanto já havia aqui uma noção de que poderíamos manipular o tempo de visionamento. Eu acho que cada vez mais os anúncios, os intervalos publicitários vão ser substituídos por outras lógicas, de o chamado branded content, ou o patrocínio, a colocação de produtos nos conteúdos. Enfim, há uma revolução em curso, de facto.
Tiago Patrício, como é que alguém formado em farmácia escreve poesia, romance, teatro?
Eu antes de ir para a farmácia, estive na Escola Naval. E na altura fui porque achava que tinha que viver coisas antes de escrever alguma coisa. E um ano e meio depois de estar na Escola Naval, achei que devia voltar à vida civil para viver outras coisas. E calhou ter entrado em farmácia. Nunca exerci durante muitos anos seguidos também.
Ou seja, para ser escritor precisa-se de experiência de vida, mais do que experiência de leituras, por exemplo?
Não está tudo nos livros, se é que posso dizer isto. Mas obviamente que sem leitura não há escrita, pelo menos escrita competente ou escrita interessante.
Vamos mergulhar nos livros que os nossos convidados escolheram trazer para a nossa conversa. O Nuno Artur Silva, um dos livros de cabeceira atualmente, é este, O Paraíso e Outros Infernos, do José Eduardo Agualusa. É um livro de crónicas que está editado pela Quetzal. Vai buscar este título precisamente a um texto sobre Jorge Luís Borges que Agualusa escreve, em que ele diz: a triste verdade é que também os livros morrem quando deixam de ser lidos. Porquê é que devemos ler este, O Paraíso e os Outros Infernos?
O José Eduardo Agualusa é, na minha opinião, um dos escritores mais interessantes da geração dele a escrever em português. E também, não só pelo que ele é, mas também por o que ele trouxe e o que ele representa. Isto é, o Zé Eduardo Agualusa é um cidadão do mundo e faz-me pensar sempre que hoje em dia os artistas e os escritores são não tanto portugueses, mas da língua portuguesa. E o Agualusa é angolano, mas aqui, invocando o Pessoa, é da pátria da língua portuguesa e tem um entendimento, por um lado, da escrita e, por outro lado, do trabalho do escritor, que eu acho que é muito sintonizado com aquilo que o mundo é na sua versão melhor hoje em dia. Um mundo onde as pessoas circulam, as pessoas se misturam, e o Agualusa, na sua prática, fez isso. Ele circula, vive entre, neste momento, em Moçambique, mas vem frequentemente a Lisboa, viveu no Brasil. Portanto, ele vive na prática essa existência da língua portuguesa nesses vários sotaques. Em Luanda, claro, também, ele é angolano. E é bom saber que ele agora já pode regressar a Luanda sem constrangimentos e falar sem constrangimentos em Luanda. E, portanto, o Zé Eduardo Agualusa encarna essa nova possibilidade de ser escritor de língua portuguesa no mundo. Depois eu gosto de outra coisa que o Zé Eduardo Agualusa tem, que é o gosto da história. Como dizia o Tiago, precisamente esta ideia de ter vida. Circula pelo mundo e coleciona histórias do mundo. Nós encontramos na literatura do Zé Eduardo Agualusa o lado de contador de histórias e de recolhedor de variações da língua, de sotaques, de personagens deste universo todo, que ele vai dando sinal, e isso eu gosto.
Deixa-se contaminar.
São histórias destes países todos, e também gosta de escritores e gosta de partilhar o que ele gosta. Portanto, há uma série de características no José Eduardo Agualusa que me atraem imenso. E eu agora, que também estou a escrever crónicas, comecei a ler outros cronistas, já conhecia, mas agora até tentar perceber essa especificidade da escrita de crónicas, e dei de caras com estas ótimas crónicas do José Eduardo Agualusa aqui recolhidas. Não são só crónicas, ele recolhe também fragmentos do diário dele, e portanto eu gosto muito da escrita fragmentada, este lado de imperfeição que as crónicas têm, porque normalmente são escritas de baixa pressão para entregar, e eu gosto que elas tragam essas imperfeições com elas. Nesse erro, nesse estar inacabado, há qualquer vitalidade que me agrada.
Tiago Patrício, trouxe para o programa Obra Aberta uma peça de teatro, o Dom Carlos, editado pela Cotovia, numa versão do Frederico Lourenço, que foi levada à cena pelo Teatro da Cornucópia há alguns anos. O que é que gosta em particular neste texto de teatro de Friedrich Schiller?
Gosto por vários motivos. Um deles tem a ver com o trabalho que eu estou a fazer agora, escrita de uma peça de teatro sobre o episódio da Invencível Armada, é que este texto trata de um acontecimento contemporâneo à batalha, que tem a ver com o rei Filipe II, Filipe I de Portugal, que depois de ficar viúvo de Isabel de Inglaterra, decide casar com a noiva do filho. O episódio é sobre a reação do filho a essa afronta, né? E o texto trata também de um mundo que estava a viver um confronto entre a Espanha Imperial de Filipe II, a revolta holandesa dos protestantes contra os católicos e todas as implicações que isso tinha e todo o terror que isso significou para os holandeses. A versão do Frederico Lourenço não é uma tradução, tout court, mas segundo o próprio Frederico Lourenço, ele tenta captar o tom daquele poema dramático. E é essa linguagem cuidada, essa ressonância daquelas intrigas e daquele tipo de linguagem de corte que me interessa reler. Neste momento, a minha dificuldade em partir para a escrita desta peça da Invencível Armada tem muito que ver com o tipo de tratamento a dar a personagens daquele tempo e à própria maneira que essas personagens tinham de falar, que para nós precisa de uma mediação, precisa de um dispositivo, e é isso que eu estou à procura. Esta versão do Frederico Lourenço está-me a ajudar a esse trabalho.
Está à procura da fórmula certa?
Sim.
João Paulo, que perguntas trazes para desassossegar os nossos convidados de hoje?
pelo contrário, para acalmá-los. Tiago, foi uma encomenda ou foi uma escolha? Porque este episódio da Invencível Armada?
Foi um projeto. Já estou interessado nisto há 8 anos, mais ou menos, numa aula do professor José Pedro Serra sobre a peça Os Persas. Suscitou-me este paralelo com a Invencível Armada. Curioso que o professor na altura disse-me, então porquê é que você não escreve uma peça? E desde então tenho colecionado impressões, tenho lido muita coisa e achei que podia concorrer com este projeto às bolsas anuais da DGLB. E pronto, eles aceitaram financiar este trabalho.
Isso também me leva a uma outra curiosidade, que é, tu mantens alguma relação particular com o mar depois dessa primeira tentativa de marinhagem? Meto já a outra bucha em relação à ciência. Por causa da farmácia, aproximou-te da divulgação científica? Ou lês livros de ciência ou nem por isso?
Em relação à primeira questão, sim. Eu, todos os anos, vou pelo menos uma ou duas vezes à base naval, ou ter com os antigos camaradas. E neste projeto, um embarque. Era para ser na Sagres, mas a Sagres está no estaleiro durante 12 meses e depois vai dar a volta ao mundo. Portanto, tenho que arranjar uma alternativa para fazer um embarque de curta duração. Em relação à ciência e à divulgação científica, eu tento sempre não ir por aí, não misturar literatura com ciência, mas é claro que não posso falar do coração sem me lembrar das funções do órgão. Isso pelo menos faz com que eu não use metáforas descuidadas em relação ao funcionamento do corpo humano e à fisiologia.
Nuno, como é que está a relação da televisão com a literatura?
Eu acho que em Portugal a televisão relaciona-se com a literatura sobretudo através de programas de divulgação de livros. A RTP tem o Todas as Palavras, que é um programa que divulga escritores e livros. Tem também, no próprio espaço de cultura da RTP, tem um programa chamado As Horas Extraordinárias, onde de vez em quando também há livros. E depois tem, sobretudo na rádio, muitos programas também de relação com os livros, como tem a Renascença, como tem, não muitas rádios, mas mais uma ou duas. E, portanto, eu diria que a relação é, sobretudo, de divulgação dos livros. De tempos a tempos, há recriação, a partir de livros, há séries, filmes, há também um trabalho de documentário sobre escritores, permanente. Há um erro que eu acho que se comete, e a televisão pública de vez em quando faz isso, que é achar que por partir de obras literárias há logo uma caução cultural que considera isso meio caminho andado para fazer boas séries. Não é verdade. É verdade que há boas histórias que dão grandes filmes e grandes livros, mas também quem trabalha em argumento e quem é atento a esses temas sabe que não é por ser um bom livro que vai dar um bom filme. Há aquela anedota que estão duas cabras a comer ao pé da Tobias, e há uma que está a roer um bocado da cetate de um filme e diz, gostas? E ela diz, preferi o livro. Eu acho que é sempre uma questão de gosto. Dito isto, sim, é verdade que houve bons filmes ou séries a partir de romances ou de histórias da literatura, mas isso não é garantido. E acho que é um equívoco pensar que, bom, este é de fulano de tal escritor e, portanto, é meio, vai ser bom de certeza. Não, às vezes é mau. Porque o que conta é audiovisual, é o audiovisual. Eu também não considero que o teatro em televisão seja teatro. É audiovisual. Ou seja, é sempre televisão, é sempre audiovisual. É outra linguagem, é outro mundo.
Voltemos aos livros.
Voltemos aos livros. Tiago Patrício traz Maria Gabriela Lançol, Os Contos do Mal Errante. É um livro que não é de contos. É um livro de fragmentos. Como é que o podemos classificar? Está editado pela Assírio e Alvim, em 2004, salvo erro, com imagens da Hilda David e pós-fácio de Manuel Guzmão.
Isto para mim é um livro de horas. Tem-me acompanhado, especialmente quando estou em residência no exterior. Seleciono um ou dois livros para levar comigo. E a Maria Gabriela Lanzol é quase sempre um dos que eu levo. Sim, é um livro de fragmentos, é um arquipélago de textos, mas todos confluem para um assunto comum e para personagens comuns. Ela põe aqui em jogo uma freira holandesa do século XIII, a Ada Witch, que escrevia poesia, Copérnico e a Rainha Santa Isabel. E coloca-os junto à cidade sitiada de Münster. O que a Maria Gabriela salienta aqui, e as perguntas que ela faz, se é que se pode dizer isso, é de onde é que vem o mal? Se é do conhecimento, se é da busca do conhecimento, que faz desencadear o mal, ou se é do próprio amor e tudo o que lhe está associado, o desejo, o ciúme e o próprio ódio. E é interessante porque o livro não se lê do princípio ao fim e acompanha-me não só para desencadear ou para servir de uma espécie de diapasão para afinar o tom da escrita que quero produzir, mas também para outros projetos. E há uma frase muito, muito forte neste livro, que é: a união faz a força e a força traz a barbárie. É uma espécie de cuidado.
Está na Renascença a ouvir o programa Obra Aberta. Vamos abrindo livros. O Nuno Artur Silva escolheu trazer de um autor português, o Dinis Machado, O Que Diz Mulher. Voltamos à ideia do José Eduardo Agualusa, porque os livros também morrem, é preciso falarmos deles e este é um caso muito particular, O Que Diz Mulher.
É para mim um caso especialíssimo. É uma insistência minha sempre neste livro. Cruzei-me com este livro pela primeira vez, estava no liceu. Foi-me recomendado por um colega. É a melhor maneira de ter conhecimento de um livro é quando um colega, um amigo, diz: tens que ler isto. E eu li, de início eu não percebi bem o que era aquele jogo, mas quando percebi, adorei o livro e fiquei ligado ao livro para sempre. Tinha para aí 16, 17 anos, o livro tinha acabado de sair. Eu percebi, eu quero fazer isto, eu adoro isto, a literatura pode fazer isto. E isto é o quê? É, por um lado, a mistura de registros. O registro oral, coloquial, os palavrões, o cinema, a banda desenhada, por outro lado, o lirismo, a poesia. Era um livro que misturava tudo e, sobretudo, era um livro com o qual eu me identifiquei muito, porque aquele rapaz que estava ali era um rapaz de Lisboa, de um bairro de Lisboa, que, na prática, na verdade, podia ser o meu pai. Aquelas histórias eram parecidas com aquelas histórias que o meu pai me contava. Eu criei uma ligação muito pessoal, muito afetiva com esse livro. E depois, quando comecei a trabalhar, a fazer as minhas coisas de teatro e de literaturas e leituras, um dia conheci o Dinis Machado e desafiei-o para fazermos uma leitura numa livraria e convidei o José Pedro Gomes e o António Feio para lerem o livro, extratos do livro e falarmos sobre o livro. E nesse dia eu percebi que tinha que fazer qualquer coisa com aquele livro. E um dia o António Feio vem ter comigo e diz: olha, vem a Lisboa 94, gostava de apresentar uma proposta, tens alguma ideia? E eu disse: tenho O Que Diz Mulher, contigo e com o Zé Pedro e com o António Jorge Gonçalves a fazer. E então fizemos a adaptação da peça. E eu fiquei ainda mais ligado a esse livro. Sempre quando eu fui professor de português, eu dava esse livro aos meus alunos para lerem. Esse livro eu recomendo sempre. E de facto, eu tenho um medo com esse livro, que é precisamente o medo que o livro caia no esquecimento. E isso faz-me muito pensar nestes ciclos. Há uma tensão permanente no meu trabalho. Enfim, não me considero um escritor no sentido
clássico
da palavra, mas considero-me um escritor contemporâneo no sentido, eu percebi desde cedo que eu ia escrever para, ou seja, escrever para teatro, para cinema, para televisão, para sketches. Era um escritor impuro e sempre tive muito consciente no trabalho que eu fazia que muito do que eu escrevia era para a indústria do entretenimento. Podemos chamar-lhe escrita pop, como as canções pop são, é feito para um tempo, para um contexto. E que, na melhor das hipóteses, uma ou outra coisa, quem sabe um verso, quem sabe, podia ter uma duração um bocadinho maior. E isto leva-me a esta tensão que existe entre o que é escrito para a posteridade, para ficar, e para ficar quanto tempo, e o que desaparece. E tenho reparado coisas como, por exemplo, bom, há casos de escritores que foram muito importantes naquele tempo e parece que iam ficar para sempre, e que hoje em dia já ninguém lê. Quer dizer, há um exemplo clássico. Não acho que seja um grande escritor, mas era um escritor muito importante naquele tempo. Fernando Namora, por exemplo. Virgílio Ferreira, um grande escritor, que hoje é pouco lido. E a sensação que eu tenho é: será que vai continuar a ser lido? Conhecemos muitos nomes de escritores que, por exemplo, no século XIX eram absolutamente fundamentais e hoje não são, por exemplo, simplesmente lidos. Nós lemos o Essa, o Camilo e pouco mais. E, portanto, com O Que Diz Mulero, eu não desisto de dizer às pessoas: é um livro que se lê numa tarde. O Jean de Andrade, na badana do livro, tinha definido: este livro é uma alegria. E eu acho que é a melhor definição de todas. Uma alegria da linguagem, mesmo sendo um livro com momentos tristes, momentos, muitos registros diferentes. O livro é uma festa da linguagem. Há quem diga que é um livro menor. Eu não sei o que é um livro menor. Há quem diga que é um grande livro menor. Tudo ok, como dizia o Saroyan. Se o que eu escrevo não é literatura, quem perde é a literatura. O que o Didi escreve não é literatura, quem perde é a literatura. O que eu não paro, e mais uma vez aqui o trago, não paro de dizer às pessoas, é leia um livro. O livro é maravilhoso, é um grande livro português, de um escritor português, e que qualquer pessoa pode lê-lo, e qualquer miúdo que não tenha grande contacto com a literatura vai adorar aquele livro, continuará a adorar aquele livro.
E o Tiago está a ler o Javier Marias, já percebi que trouxe o livro de uma biblioteca.
Não tenho espaço em casa para
é um drama. Livros, exato. Esta saga do Javier Marias, está a gostar dela? Tem sido bastante divulgada? O teu rosto amanhã está no primeiro ainda, não é?
Terminei o primeiro há pouco tempo. O Javier Marias foi uma surpresa enorme. Não... Eu comecei a ler porque um amigo me falou no...
Lá está um livro recomendado por um amigo.
Sim, foi recomendado. Amanhã na Batalha Pensa em Mim, acho que é esse, que não está disponível nas bibliotecas. E o que estava era No Teu Rosto Amanhã. E acabei por ter sorte, porque entretanto já estou a ler outros também. E é curioso que os livros dele, há uma continuidade temática e de personagens entre livros. Há autocitações ou repetições de histórias de uns livros para outros, mas em cada repetição ele acrescenta sempre alguma coisa. E depois faz uma coisa que eu gosto muito e que é cada vez mais raro, que é tornar interessante uma narrativa estática, ou seja, este livro especialmente passa-se praticamente no mesmo sítio, na casa de um catedrático, ao jantar e depois ao pequeno almoço. E são 400 páginas que se leem muito bem e que dão espaço à reflexão literária, a digressões pela Guerra Civil Espanhola, pela Segunda Guerra Mundial. E depois, e por livros também, por referências a livros que parecem inusitadas, mas mais à frente encaixam com o resto da narrativa. E para além disso, o tratamento que ele dá e a própria visão que ele dá das coisas e das pessoas tem tudo a ver com o processo literário também, com a artesania da escrita. Um dos assuntos deste livro tem a ver com um trabalho que existe nos serviços, supostamente, nos serviços secretos britânicos, que tem a ver com pessoas que eles recrutam para adivinhar, por assim dizer, ou antecipar coisas que pessoas possam fazer. E o escritor faz um bocadinho isso com as personagens que cria ou que convoca para as suas histórias. A biografia destas personagens tem que conter em algum momento depois coisas que elas possam fazer. E há aqui uma espécie de refutação àquela ideia de nós somos as circunstâncias que vivemos. E há aqui momentos em que ele diz, não é bem assim. Há pessoas que são como uma rocha. Perante, mesmo em legítima defesa, recusam-se a levantar, a erguer o punhal. É esse tipo de análise e de tratamento das personagens que é muito interessante neste livro.
É o escritor que é também leitor a analisar o livro. Nuno Artur Silva, também de um escritor de língua espanhola, traz A Invenção de Morel, do argentino Adolfo Bioy Casares. Conta a história de um homem que chega a uma ilha, mas descobre que afinal não está sozinho nessa ilha.
Sim, é uma história. Aliás, o prefácio é do Jorge Luís Borges, amigo dele, amigo e parceiro de escrita também. O Borges considera A Invenção de Morel uma novela perfeita. E é uma novela perfeita porque, primeiro, tem aquele estilo. É engraçado, quer o Borges, quer o Bioy Casares, escritores argentinos, têm a influência deles é anglo-saxónica, sobretudo. E têm aquela concisão da língua inglesa, curiosamente, em espanhol. E as referências também são. Há uma elegância que faz deles, ao mesmo tempo, cultores do género fantástico, um género que deu uma literatura mais torrencial normalmente, mas que no caso deles dá uma literatura de uma extrema elegância e concisão. O Borges só escreveu contos e poemas e ensaios, mas não, nunca romances. O Bioy Casares, nesta história, de facto, a história é uma fantasia, mas que é uma bela antecipação e metáfora do que pode ser uma espécie de cinema. Eu não quero fazer o que nas séries se chama ser o spoiler, estragar o prazer da história, mas posso-vos dizer que é das mais belas histórias de amor também, e uma bela história sobre o fascínio pelas imagens. Sem querer revelar muito, as pessoas que ele encontra na ilha não são de facto pessoas. E vale a pena ler até ao fim a história e perceber como é uma bela história de amor e como é uma metáfora para o que é sempre uma história de amor, que é nós não nos apaixonamos exatamente pela pessoa, mas pela imagem da pessoa. E isso é uma bela ilustração dessa ideia. Vale muito a pena ler mais coisas do Bioy Casares, como vale muito a pena ler o Borges integral, que é um dos grandes escritores do século XX, que tinha a particularidade, aliás, de ter nos cartões de visita, ele dizia Jorge Luís Borges contemporâneo.
Fica aqui uma série de sugestões de leitura para quem nos ouve através da Renascença. Fechamos o programa Obra Aberta, esperando que tenham gostado destas sugestões. Voltamos ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 23 de maio. Vamos conversar com a académica Paula Mourão e o editor João Rodrigues. Boa tarde.